evidentemente tem uma série de requisitos que tem que ser observados pela legislação. E temos também, e essa é uma grande novidade, e é por novidade que eu estou iniciando aqui, por isso que convidei a Michele, a gente tomou conhecimento desse assunto ontem ainda, de que foi recentemente agora, faz menos de 15 dias, o Departamento Municipal do Meio Ambiente firmou um termo de cooperação com a RGE, tendo em vista de que temos aqui no perímetro urbano vários problemas de árvores ou galhos de árvores que estão junto à rede elétrica. Com qualquer vento, como hoje está aí, tá o vento aí, acaba trazendo transtornos, desliga o sistema, problemas também de queda de energia, ocasionando problemas aos consumidores, não só na questão da falta de energia, mas até na queima de eletrodoméstico. E agora, nesse termo de cooperação, o Departamento Municipal do Meio Ambiente, junto com a RGE, vai proceder o corte ou do galho da árvore, se tiver realmente comprovado que está trazendo esse transtorno por estar ocasionando prejuízo ao consumidor na rede elétrica. Porém, há também que ser observado, todo corte tem que ter um plantio de uma outra árvore. Michele, satisfação em tê-la aqui, bom dia, como está a senhorita, tudo bem?
Bom dia, Ladmir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Tudo certinho, graças a Deus. Espero que todos se encontrem bem também.
Que bom. E o papai, o Romualdo? Ô, Romualdo! Como é que tá o Romualdo? Uma benção, aquele homem.
Tá bem, graças a Deus. Por casa, pelo sítio, tudo certo.
Que bom, hein? Um abraço. Michele, me fala então, o que prevê, na prática, como, a partir de agora, esse termo de cooperação entre o Departamento do Meio Ambiente e a RGE também está aí auxiliando a população nessa questão de árvores ou galhos que estão trazendo problemas à rede elétrica.
Isso. A RGE, na verdade, por ser uma concessionária, né, de distribuição de energia elétrica, eles têm algumas compensações obrigatórias que devem ser cumpridas, né, conforme as condicionantes nas licenças emitidas pelos órgãos ambientais estaduais, né, que eles devem cumprir. Dentro dessas exigências, tem esses termos de cooperação que eles firmam com os municípios.
Sim.
A fim de fazer a substituição de árvores de grande porte, principalmente as mais antigas em zona urbana, por outros exemplares de menor porte. Então, numa tratativa diretamente com a gestora aqui do município de Vacaria, nós entramos em contato com ela, nos procurou inicialmente, né, há tempos atrás já, e para iniciar essas tratativas. Então, nós passamos o guia de arborização urbana também do município, que foi um trabalho desenvolvido pelo departamento há uns 2 ou 3 anos atrás. Então, esse guia, ele traz os melhores tipos de exemplares para serem plantados nas diferentes áreas, né? Por exemplo, próximo à rede elétrica, nós não vamos mais implantar árvores de grande porte, justamente por causarem danos à rede, né? Com o passar do tempo, e também tem a questão das calçadas, enfim. Então, hoje nós temos muito problema na cidade com os ligustres, que são exemplares muito antigos e que vêm ocasionando esses problemas, e esses poderão ser substituídos nessa parceria com a RGE. Então, o pessoal pode nos encaminhar lá na Secretaria da Agricultura, através do 3231-6523, opção 1, e lá pode passar o endereço, a gente vai fazer um primeiro parecer. Se for enquadrado nessa questão desse termo de cooperação, nós encaminharemos para a RGE. A RGE vai fazer a remoção desse exemplar e a substituição por um outro de menor porte.
Então, por favor, anote aí o telefone. Se em frente à sua residência, aí na sua rua, no seu bairro, aí há problemas de galhos, de árvore encostando na rede, trazendo transtorno no abastecimento de energia elétrica, há uma necessidade de uma análise, de uma providência, até de repente até o corte por parte da prefeitura ou da RGE, aonde você inicialmente tem que se comunicar, que é com o Departamento Municipal do Meio Ambiente. Então, o telefone, repita com calma e por gentileza, Michele.
É o 3231-6523.
3231-6523, opção 1.
Isso aí, que dá diretamente na agricultura. Pode falar com o Vinícius. O Vinícius vai estar nos repassando. Então, a gente, anotando o endereço certinho, emitimos um parecer. Se enquadrando nessa questão da RGE, de proximidade à rede elétrica, eles vão fazer essa manutenção. Se não for tão próximo à rede e que o próprio setor de paisagismo possa fazer essa manutenção, também estará sendo feita.
Bom, a senhorita falou bem aí, ó. Haverá uma análise, exato, técnica de cada situação. Não é o fato de nosso morador, o nosso ouvinte comunicar a vocês que vai haver o corte ou não. Tem que primeiro ter esse laudo técnico para ver se qual a providência correta a ser tomada.
Exatamente, isso aí. Bom, então nós, estando em mãos com o endereço, nós vamos até o local, fazemos uma vistoria, uma análise técnica, emissão de um parecer e são dados daí os encaminhamentos cabíveis ali.
Vocês já foram procurados, já vem fazendo esse, apesar de 15 dias só desse termo de corporação, já estão tomando algumas atitudes nesse sentido prático?
Sim, esse é um trabalho recorrente que a Secretaria já faz, né? Há muito tempo já, então, através do seu Pelé e a equipe toda de paisagismo. Então, quando eles são acionados, o primeiro passo e a primeira solução, na verdade, sempre é a poda, né? A gente sempre tenta fazer inicialmente uma poda, que solucione já o problema de rede elétrica. Muitas vezes está causando dano a alguma residência, alguma coisa assim. Então, a poda sempre é o primeiro passo. E em outros casos, quando a supressão é necessária, também a gente faz uma análise, conversa com o diretor do departamento, lá, o seu Ayrton, e é dado todo um encaminhamento. A gente chega num consenso o que, que é melhor de se fazer, né? Não, só a poda é suficiente, não precisa uma remoção, uma substituição. Então, isso já vem sendo feito pela Secretaria da Agricultura. Claro que a gente tem algumas limitações de equipe técnica e por muito próximo à rede elétrica é até perigoso, né, para o pessoal fazer essa manutenção. Então, essa parceria com a RGE, ela veio para fortificar mais ainda esse trabalho, né, que já vem sendo desenvolvido.
Vamos frisar bem aqui, né, Michele, deixar bem claro a nossa população que todo corte, se necessário, em função desta árvore trazendo problemas aí no abastecimento por estar junto à rede elétrica, ou havendo corte, haverá o plantio de uma outra árvore, porque temos que plantar mais árvores, né?
Com certeza.
O pessoal,
sim,
vai ficar preocupado, ah, mas daí vamos começar a cortar todas as árvores, porque temos muitas árvores próximo à rede elétrica. Não. Vai ter esse lado técnico, se houver a necessidade vamos cortar, mas também vamos plantar.
Exato, esse é um trabalho que ele não é um trabalho de remoção, ele é um trabalho de substituição. Então serão substituídos exemplares de grande porte que estejam ocasionando danos por exemplares de pequeno a médio porte e que não vão causar danos, né, futuramente.
Bom, esse termo de cooperação entre o Departamento do Meio Ambiente e a RGE, no que se refere a galhos, árvores que estão ocasionando problemas quanto ao abastecimento de energia elétrica, é somente ele aqui para a área urbana ou vale também para o interior? Porque sabemos que no interior também, em muitas propriedades, as árvores vão crescer e tal, os galhos vão também se aproximando da rede elétrica e gerando transtornos aos nossos moradores do interior.
É, a princípio, esse termo de cooperação, ele é apenas para a zona urbana.
Urbana.
Isso. Não sei lhe dizer se a ideia é expandir para rural. Inicialmente, eu acredito que seja só mesmo na zona urbana. Na área rural, o que a gente sabe que vem acontecendo é que a RGE, ela é detentora de uma licença única emitida, sim, pela FEPAM para fazer a supressão desses exemplares, né, quando estão ocasionando risco ou proximidade à rede elétrica. Mas quando está dentro de uma propriedade privada, eles podem notificar o proprietário a fazer esse corte. E é, na área rural é o que a gente acompanha que está acontecendo. Então, a RGE notifica o proprietário faz a realização da supressão numa cerca ali de... São 7,5 metros para cada lado, totalizando 15 metros da rede, né? Então, o proprietário mesmo que é notificado a fazer essa supressão e esse material ele pode utilizar dentro da propriedade, por exemplo, para lenha, né? Então, a RGE notifica o proprietário, sim, a realizar essa supressão.
Exatamente. Especificamente aí, para nós fechar, porque tem outros assuntos e o tempo passa rápido, é 9h23, quanto a este termo de cooperação que foi firmado entre o Departamento do Meio Ambiente e a RGE para o corte de árvores ou então a retirada de galhos que estão ocasionando problemas na rede elétrica. Algo a acrescentar, orientar nossa população, por gentileza, Michele?
Que caso o pessoal observe que tem alguma demanda, inicialmente nós estamos na fase de mapeamento, né, das áreas que tem esses exemplares mais antigos e que estejam ocasionando esses danos. Então, se alguém tiver alguma informação para nos passar, pode remeter através desse número 3231-6523, ele também é o WhatsApp. Então, o pessoal pode...
Ah, também? 3231-6523.
Isso, ele é
o WhatsApp...
Do departamento
aí do meio ambiente, olha.
Isso. Então o pessoal pode entrar em contato diretamente ali pelo WhatsApp, nos manda uma mensagem passando o endereço. Se quiser já nos encaminhar uma foto, já ajuda também. E nós estamos nesse primeiro momento fazendo um mapeamento na cidade, quais são as principais que precisam ser substituídas nesse primeiro momento, né? Então, estamos fazendo esse mapeamento e agradecemos a ajuda da população também, caso possam nos reportar, né, o que estão visualizando na sua rua, na sua residência.
Exatamente. 3231-6523. Inclusive, o WhatsApp, se possível, manda lá o nome da rua, número próximo à residência tal e uma foto que vai auxiliar muito o Departamento do Meio Ambiente aí. Falasse anteriormente que vocês estão num processo já há mais tempo, mas continua de substituição dos legustres?
Isso, a ideia principalmente é substituir os ligustres, que são árvores de grande porte e são muito antigas no nosso município, né? Então, muitas delas já estão tomadas de erva de passarinho, os galhos já estão um pouco desordenados, que podem ocasionar esses riscos um pouco maiores, né? Então, a ideia é fazer a substituição desses exemplares que já estão um pouco mais antigos no município, que são de grande porte. Eles são árvores exóticas, né? Então, elas não são na nossa região, elas vieram parar aqui por algum motivo, alguém trouxe e foi plantado, enfim. Então, a ideia é priorizar as nativas que
nós temos. Vocês estão plantando o que, então, nessa substituição?
A ideia são nativas. Dependendo do local, ou é replantado araçá, guabiju, pitanga, ipê, se tem espaço, né, para o exemplar crescer. Então, tudo depende de uma análise, mas a prioridade são exemplares nativos.
Tá certo. 9,20 graus, informou Gás HG, seu revendedor exclusivo Liquigás, que tem ainda água Serra Catarinense. Então, precisou de gás, precisou de água, ligue 3231-3162. A farmácia Peisei Farma, você concorre mensalmente a 2 prêmios. A um Pix, R$150 e um vale-compra de R$150. Mas você tem que fazer parte do grupo do WhatsApp da Peisei. É o 3511-5597. Peisei fica na Borges Medeiros, ali no Centro Clínico, número 540, quase esquina com a Pinheiro Machado. Está precisando de dinheiro? Preste atenção aqui, ó. Está precisando de dinheiro? Nós da Bens que podemos te ajudar. Aposentados e pensionistas do INSS, BPC, LOAS, representante legal, saque aniversário FGTS, trabalhamos com os melhores bancos, por isso oferecemos as melhores taxas de mercado. Venha você também para a Bens que ou chame pelo WhatsApp 984487262 ou vem até a Bensk, que fica na Marechal Floriano, 411, bem no centro de Vacaria. 933, engenheira agrônoma, a Michele Foquesato Miquilon, assessora de Departamento Técnico do Meio Ambiente. Antes das queimadas aqui, o Oscar pergunta, prolongação de rua, como é que tem que fazer, tem que falar com o Departamento Ambiente, do Meio Ambiente, do planejamento, como que ele deve proceder, a necessidade de acontecer a prolongação da rua onde ele reside?
Eu acredito que inicialmente ele precisa primeiro protocolar um pedido lá na Secretaria de Planejamento.
Primeiro então, a Secretaria de Planejamento.
Eu acredito que sim, não é muito a minha parte.
Sim.
Então, nós, na verdade, atuaríamos se tivesse que alguns exemplares de árvores que precisassem ser suprimidos. Então, seria solicitada uma autorização e o departamento poderia emitir essa autorização, né, no caso de serem nativas. Mas eu acredito que o prolongamento de rua ele deve ser solicitado lá na Secretaria de Planejamento diretamente.
Então, senhor Oscar, procure a Secretaria de Planejamento, por gentileza. Um bom dia para o senhor. Michele, a questão das queimadas, mês de agosto, mês das queimadas aí. O Departamento do Meio Ambiente aqui de Vacaria tem autorizado queimadas?
Esse ano ainda nós não recebemos nenhum pedido, mas agora que a gente sabe que o pessoal começa a se organizar, né, para entrar com essas solicitações, então o departamento nós temos competência para autorizar no âmbito municipal essas a queima de campo controlada, né, em áreas não mecanizáveis.
Então, áreas não mecanizadas.
Exatamente, são áreas mais declivosas, que tem a presença de pedras, né, alguma coisa mais nesse sentido assim. Então, tem uma série de documentos que precisam ser apresentados, como projeto técnico, inclusive um termo de compromisso, que o proprietário ele também precisa se comprometer a avisar ali os vizinhos, né? todas essas propriedades lindeiras ali, de que ele estará realizando a queimada de tais a tais dias. Precisa avisar o corpo de bombeiros também para estarem cientes disso. Então, é uma série de documentos que devem ser nos entregues. Após uma análise minuciosa, vistoria, nós emitimos a autorização daí.
Mas sempre tem que ter esse planejamento técnico, né?
Exatamente. Sempre tem que ter esse planejamento técnico.
Exatamente. E nesse sentido aí, são muitas as exigências aí, Michele?
Não são tantas, na verdade. O que hoje a legislação nos deixa autorizar, porque na verdade a queima de campo ela é uma exceção, né? A regra em geral é que não pode ser feita, mas em alguns casos ela pode ocorrer. Então, o que a legislação nos permite autorizar é essa queima controlada em áreas não mecanizáveis, que são justamente aquelas áreas mais declivosas, que tenha muita presença de pedras, muitas touceiras. Então, para essa questão de renovação, né, de pastagem, em áreas que não se pode ocorrer outro tipo de manejo. Então, o que a gente exige é um projeto técnico, nos informando, né, justamente essa questão, onde o responsável vai discriminar o tipo de vegetação que tem na área, o tipo de atividades que o empreendedor realiza, documentos pessoais, matrícula da área. Essa ciência dos bombeiros é muito importante ter, porque muitas vezes o fogo pode sair do controle, né? A gente já chama de queima controlada, porque ela precisa ter um controle, né, ao ser executado. Ela tem uma quantidade que ela não pode superar 20% da área total da propriedade. Então, tem alguns pontos ali que a gente precisa analisar, né, com um pouco mais de cautela antes de emitir essa autorização.
O ideal é ele buscar uma orientação com vocês, ou principalmente com o engenheiro agrônomo,
exatamente,
né? Que eles têm conhecimento, né?
Pode entrar em contato direto com nós no departamento, através do mesmo contato ali do WhatsApp. E também já, se conhece algum responsável técnico, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, florestal, também podem executar esses projetos, né? E passar essas informações com mais precisão também.
Bom, ao mesmo tempo que vocês autorizam, vocês também fiscalizam, porque vocês também recebem denúncias e muitas vezes, não só a Patran, até o próprio Ministério Público encaminha para vocês denúncias que chegam sobre queimadas irregulares.
Sim, não só de queimadas, né? Qualquer outro tipo de supressão de vegetação, às vezes intervenção em áreas de preservação permanente, mas as queimadas também, o departamento, nós temos o setor de fiscalização. Então, podem ser reportadas denúncias, né, para nós e nós vamos sempre averiguar. O problema das queimadas que a gente vê, justamente falando nessa questão da fiscalização, é que muitas vezes a gente não tem um flagrante. Então, é muito fácil para a pessoa que fez dizer, ah, eu não vi, às vezes foi algum vizinho, foi um acidente, alguma coisa assim. Então, a fiscalização se torna um pouco mais complexa nesse sentido. Mas ainda assim, nós atuamos nesse setor também.
Exatamente. Bom, a questão do corte de árvores que falaste anteriormente, inclusive no interior, disseste que muitos estão procurando o departamento especialmente para retirar do Pinheiro Araucária?
Isso, nós temos autorizado bastante solicitações de corte de árvores nativas, né, que estão ocasionando risco, principalmente o Pinheiro Araucária. A gente sabe que ele está numa lista de ameaçada em extinção. O departamento, a prioridade nunca foi, né, autorizar essas supressões, mas tem alguns casos que a gente sabe que é preciso, justamente quando estão ocasionando risco. Então, tem muitas residências que têm esses exemplares muito próximos às suas casas ali, às vezes grudado, e que o risco de queda de galhos, de pinhas, vão ocasionando esses danos, né? E principalmente o risco à vida. Então, tem coisas que a gente leva em consideração na hora da emissão dessas autorizações, que principalmente é essa questão do risco que pode estar apresentando, porque a vida se sobressai, né, a qualquer outro tipo de questões. Então, por mais que a gente queira preservar, em alguns casos a gente precisa autorizar, e isso o pessoal no inverno solicita muito essas autorizações. Então, sempre que é feito o corte de um exemplar, também é importante frisar que são replantados 15. Então, justamente no caso do Pinheiro Araucária, que ele é uma árvore ameaçada de extinção, tem que ser replantado dele mesmo. Então, por exemplo, se eu cortar um IP, eu posso replantar outras 15 de qualquer tipo, desde que sejam nativas. Por exemplo, eu posso plantar araçá, guabiju, pitanga, gerivá, enfim, qualquer uma, totalizando as 15. Já o pinheiro araucária, se eu cortar uma araucária, eu preciso replantar 15 araucárias.
Ah, tem que ser específico
o pinheiro araucária. Específico, justamente por ela estar nessa lista de ameaçadas de extinção.
Ah, exato. Esse corte, essa autorização que vocês concedem aí, vale tanto para a cidade como para o interior também, porque aqui exato. Na cidade tem muitas, até a Pinheira da Araucária, próximo das residências e tal.
Sim, sim. Tanto na área urbana quanto na área rural. Nesses casos de ameaçada de risco, né, que são próximos à residência, às vezes está próximo a um galpão, que o pessoal também costuma trabalhar diariamente, né? Então, esses casos também nós vamos, analisamos, e se constatado de fato risco, a gente emite essa autorização.
9h41, tem mais um espaço comercial, depois eu volto para falar também de outro trabalho importante aí, que atualmente é desenvolvido pelo Departamento Municipal do Meio Ambiente, que diz respeito aos maus tratos de animais. 9h41 agora, 15 graus, temperatura em elevação, tempo bom. Obrigado pela sua companhia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções para você fazer suas escolhas. E o bom é que você pode escolher
uma escola Irmão Getúlio. Radar Negócios Imobiliários, compra, vende e permuta casas, terrenos, apartamentos e áreas rurais. Especializada em desmembramento, averbação e avaliação. Ligue 991410101.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9h46, 15 graus, tempo bom, aqui 90.5 é a tua Rádio Fátima. Estamos com o Temática, a temperatura e o tempo, a temperatura 15 graus, tempo muito bom na informação Mega Bazar. Tem toucas a partir de 9,99, tem ainda luvas a 6,99, camiseta térmica 39,99, meia térmica 9,99. Mega Bazar em frente à Praça da Outro Filho. Men's Store, moda masculina, com grandes promoções, imperdíveis promoções. Confira, preste atenção, moletão sem capuz de 159, só 119. E ainda dá para fazer em 10 vezes sem juros. Venha para Men's Store você também. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Telefone é 999-12-6563. Mais uma vez avisando aqui, o Vilmar, motorista até Lentúlio Monteiro, encontrou agora há pouco na Estrada Velha para Antônio Prado um molho de chaves, tem também um controle eletrônico, tem um chaveiro de couro que tem uma cabeça de um cavalo, e tá ali na Telentulio Monteiro, que fica no Jardim dos Pampas, tá ok? Quem perdeu aí na Estrada Velha para Antônio Prado. Michele, antes dos maus tratos aqui, tem duas situações. A Fátima disse que o problema é que está na queda de galhos, trazendo transtornos e problemas, e fica no terreno do vizinho. Como é que tem que proceder nessa situação quando o problema não está dentro com as árvores aí prejudicando e que há necessidade da retirada da sua propriedade, mas sim do vizinho?
Então, nós do departamento, a gente só pode autorizar a supressão de um exemplar quando o proprietário solicita, né? Mas quando ocorrem esses casos, por exemplo, eu estou me sentindo lesada por uma árvore que está dentro da propriedade do meu vizinho, eu posso acionar através da Defesa Civil. Então, vai até a Defesa Civil, faz um requerimento solicitando um parecer técnico para fazer essa análise de risco. A Defesa Civil vai encaminhar para o departamento, porque nós não podemos emitir um parecer técnico para um terceiro, por exemplo. Nós só podemos tramitar pareceres dentro do próprio setor, né? Dentro da própria administração. Então, por exemplo, a pessoa requer a Defesa Civil vai nos solicitar um parecer técnico, nós vamos emitir esse parecer. Se de fato constatado o risco, a nossa fiscal ela vai notificar o proprietário a fazer essa supressão. Caso o proprietário se negue a fazer essa supressão, aí o vizinho pode entrar via judicial. Sim. Nós já tivemos um caso em que o vizinho não se sentiu lesado, o proprietário das árvores não quis realizar a supressão. Foi um processo que finalizamos agora na semana passada, um processo de 4 anos.
Quatro anos?
4 anos na justiça, mas veio a sentença judicial. o município efetuou o corte e agora será cobrado do proprietário. Então, é outro ponto que vale a pena ser frisado. Que se o proprietário se nega a fazer o corte inicialmente e vai à ordem judicial, vindo uma sentença que o município execute, depois o município precisa cobrar do proprietário.
Nesse caso, quanto é que vai ser cobrado? Tens ideia do valor?
É o custo de toda a ação e mais a questão processual, que eu isso não sei lhe dizer exatamente. Sim, sim. Mas
envolve, já mexe no bolso.
Exatamente.
Já mexe no bolso.
Então, às vezes são coisas que poderiam ter sido resolvidas lá no início, verdade, né? Mas muitas vezes, a gente sabe que nem eu comentei antes, a nossa prioridade não é suprimir os exemplares. É sempre buscar a preservação, mas também tem lugar certo para as árvores estarem, certo? O município foi crescendo, as casas foram se desenvolvendo, foram sendo construídas, e o risco à vida, ele se sobressai a qualquer outra questão. Então, por mais que a gente não goste também de autorizar, a gente sempre leva isso muito em consideração. Se tem risco à vida, a gente autoriza a supressão e são replantados num lugar mais adequado, né?
Nessa supressão, o Manuel pergunta aqui, Vladimir, ela falou anteriormente que para o corte do pinheiro araucária tem que plantar outros 15 árvores do pinheiro araucária. Mas como fica a situação se eu moro na cidade, tenho um pinheiro, não tenho espaço para plantar esses 15 pinheiros araucária, essas mudas desses 15 pinheiros araucária?
Sim, esse é um outro fato que nós estávamos trabalhando bastante com isso, porque nós geralmente indicávamos que o pessoal solicitasse, tem algum amigo, algum parente que tivesse uma propriedade rural, ou até mesmo na associação rural, tem alguns outros pontos que o pessoal que dispõe, né, dessas áreas aceitariam a questão desse replantio. Mas a gente estava vendo que muitas vezes não funcionava, porque as pessoas achavam que podiam só comprar as mudas e entregar lá e o outro que plantasse, mas a obrigatoriedade é dessa compensação, né? Então nós desenvolvemos através ali do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente uma lei, e ela passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovada, e essa lei ela é para compensação através de pecúnia. Então, a pessoa que tem apenas um terreno urbano, nos comprovando que ela tem um terreno urbano, ela pode solicitar o pagamento dessas mudas ou a doação das mudas para o viveiro. Tudo depende da situação em que o viveiro se encontra, se há necessidade ou não dessas mudas, ou se não pode ser efetuado o pagamento direto para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Tem essa outra alternativa que nós conseguimos implementar nesse ano ainda.
Tá certo. Bom, 9h51, antes dos maus-tratos, atenção aqui, ó, chega nesse momento a seguinte informação, ó. Bloqueio total na ERS-122 no quilômetro 105. A concessionária CSG informa que o tráfego está bloqueado totalmente nos dois sentidos neste momento, no quilômetro 105 da 122, em Flores da Cunha, próximo ao frigorífico Gavazzoni, devido a um acidente grave de trânsito no local. No sentido Flores da Cunha, Antônio Prado, a interrupção ocorre a partir do quilômetro 99, próximo à antiga praça de pedágio desativada. Não há previsão de liberação. Então, atenção, quem está na 122 ou quem está na 116 se dirigindo para Caxias do Sul, está interrompido totalmente o trânsito lá no quilômetro 105 em Flores da Cunha, na RS-122, devido a um grave acidente sem previsão de liberação. O ideal para evitar qualquer transtorno vai pela 116, ok? Michele, temos 3 minutinhos aí. Tem outros assuntos, perguntas chegando aqui. Bom dia, Vladimir. Pergunta para ela, para queimar capim que tomou conta do campo, capim Anoni?
Anoni, pode ser.
É Anoni, isso? Ele disse que tomou conta da propriedade dele. Como é que tem que fazer?
Enquadra nesse mesmo caso aqui, que é para limpeza da área, né? Então, ele pode procurar lá o departamento ou através de um responsável técnico. A gente passa um formulário específico, tem esse formulário com os documentos necessários, com o tipo de laudos ali que é necessário apresentar. E a gente vai e faz a análise, através desse termo de compromisso também que ele vai assinar, de fazer a queima controlada, avisar os bombeiros, avisar os vizinhos, né? E a gente pode emitir a autorização se tiver tudo de acordo, sem problema nenhum.
Vanderlei, para maiores informações, ligue depois aí que a Michele vai estar lá, 3231-6523, 3231-6523, inclusive é o WhatsApp. Maus tratos de animais, Departamento Municipal do Meio Ambiente tem recebido, infelizmente, várias denúncias aí, Michele.
É, infelizmente, tem chegado com bastante frequência. Não é uma área que eu atue diretamente, então sim, acompanho meio por cima, sim. Mas, infelizmente, tem chegado bastante denúncias de proprietários mesmo que não cuidam dos seus animaizinhos, né?
Independente do tamanho, vamos deixar bem claro aqui.
Independente do tamanho, não dão o básico, né? Que é uma boa casinha, alimento e água. Não, é complicado. Então, a gente tem recebido com frequência as denúncias, é sempre passado por uma análise da veterinária, a nossa diretora do departamento também, e a nossa fiscal. Então, dependendo do caso, ou é acionado a ONG do amigo do bicho, ou é pedido adequações para o proprietário, ou até mesmo acionado a Patran também para ajudar nesse fato, né, da questão de lavrar ali a constatação e o auto de infração, se for o caso.
E também essas denúncias recebem nesse telefone aí, 32-316523?
Isso, através do WhatsApp pode ser feitas as denúncias também. A gente só pede que mande o máximo de informações possíveis, se conseguir fotos, vídeos, né? Que consigam comprovar de fato a questão do maus-tratos. Depois é sempre feita uma diligência até o local e tomando as medidas cabíveis daí.
Exatamente. E sabemos que, né, essa questão agora, há uma legislação bastante rigorosa nessa questão dos maus tratos aí de animais, independente do tamanho do animal, né,
sim, Miquel? Sim. E isso é um fato que a gente também, às vezes, fica se questionando como seres humanos, né?
É
se
verdade.
A gente não tem condições de cuidar de um bichinho também, por que a gente tem, né? Enfim, é complicado, é uma questão muito de conscientização também nossa, mas que pretendemos conseguir dar a volta nisso, né? Futuramente, e dar também uma boa qualidade de vida pros animaizinhos aí.
Exatamente. Mas sei que também outra preocupação, não é específica a sua área, mas está dentro da secretaria, a questão dos animais abandonados nas ruas. Aí estão tantos de cavalos, principalmente, causando problemas no trânsito aí, que também está sendo buscada uma solução nesse sentido junto ao poder público, Michele?
Sim, eu acredito que sim, que a ideia, já estavam em tratativas, até juntamente com a PRF, a Brigada Militar, enfim, para tentar encontrar um local que pudesse receber esses animais, né, que ficasse por um tempo, mas isso tudo demanda de uma legislação específica. Esse ano, por ser um ano eleitoral, ele é um ano um pouco mais complicado nesse sentido. Então, tem algumas coisas que estão paradas, mas existem projetos para isso já, né?
Exatamente. 9h56, um minutinho, algo a acrescentar ainda mais sobre esse trabalho de orientação do Departamento Municipal do Meio Ambiente à nossa população, por gentileza?
O que nós gostaríamos de dizer é que estamos sempre à disposição lá no mercado público. Então, de segunda a sexta, das 7h30, às 11h30, da 1h30 e 5h30, temos toda a equipe disponível lá para atender a nossa população. Qualquer dúvida que tiverem, podem encaminhar via WhatsApp. Nós temos os meninos ali na frente, que também estão sempre prontos para responder qualquer dúvida, sanar, né, qualquer questão que possa aparecer. E estamos à disposição da população porque precisarem.
E esse é o detalhe, busque orientação, busque informação. O Departamento do Meio Ambiente está aí à disposição exatamente no sentido de orientar.
Exato.
Tanto os moradores da cidade e do interior, quando se refere a essa questão de supressão, retirada, corte, plantio, como fazer, como deixar de fazer.
Com certeza, estamos ali à disposição, até porque tem muitas coisas que hoje está tudo mais atualizado, então muitas vezes as pessoas acabam cometendo um crime ambiental que não sabiam que era crime ambiental, mas cai lá no IBAMA ou na FEPAM. Então, às vezes, toma uma proporção muito maior do que poderia
Exatamente.
Ser, né? Por apenas não terem ido buscar a informação correta. Então, mais uma vez, nos colocamos sempre à disposição da população.
Obrigado, sucesso e importante sua participação e suas informações. Um bom dia.
Nós te agradecemos a oportunidade e um bom dia.
Michele Focchesato Michelon, assessora técnica do Departamento do Meio Ambiente aqui no Temática desta quinta-feira. 9h57, vem aí notícia da hora, mais uma vez, gravíssimo acidente na 122, lá próximo a Flores da Cunha, no 105, não há previsão de liberação do trânsito, tá? É a informação que nos chega nesse momento aí. Quem precisa ir a Caxias, vai para o Porto Alegre pela 116. A todos um excelente dia, paz e bem, saúde e viva, viva intensamente todos os dias a tua vida.
Restaurante Fratelli, mais que um restaurante, carinho e cuidado com os clientes.
amor no preparo do alimento que vai ser servido. Comida colonial, comida italiana, tudo à la carte. Preparado do jeitinho que você gosta, com todos os acompanhamentos que você possa imaginar e que o seu paladar pede. Restaurante Fratelli. Nossa alegria é ter você aqui.
Na Unimed vivemos o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Saiba mais em unimed.coop.br.